Senhor presidente, querido senador Paulo Paim, Vossa Excelência há pouco falou da cerimônia de aniversário de 25 anos da Constituição de 1988, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Infelizmente, por estar tendo que estar presente às reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos hoje e de Direitos Humanos, não pude estar concomitante lá, mas quero aqui congratular-me com Vossa Excelência, com todos aqueles que, neste 5 de outubro, estaremos comemorando os 25 anos da Constituição de 1988.
Senador Suprema, foi citado o seu nome, senador Oswaldo Sobrinho e Lídice da Mata.
Muito bem.
Com as devidas palmas
que estiveram lá. A nossa saudação ao presidente da UAB e a todos que participaram do evento, inclusive nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também foi constituinte. Quero aqui também dizer que coloco este símbolo do Outubro Rosa em apoio à manifestação de todos que no Senado colocaram o nosso Senado como rosa hoje, para lembrar da importância da prevenção ao câncer de mama, sobretudo para todas as mulheres. Um ano e 7 meses antes daquele 5 de outubro, fora convocada uma Assembleia Nacional Constituinte no bojo de um processo de transição para a democracia após 21 anos de governo do regime militar. O professor doutor Dalmo de Abreu Dallari assinalou em entrevista à Rádio CBN, concedida no último sábado, 28 de setembro, que tive a oportunidade de ouvir, a importância desse momento. Disse o professor Dalmo Dallari: realmente foi um momento importante porque nós todos estávamos ainda no final de uma ditadura militar bastante desgastada e já havia uma conscientização a respeito da necessidade de um sistema democrático. E eu posso dizer isso porque circulava pelo Brasil como uma espécie de caixeiro viajante da Constituinte e comecei a perceber que isso estava produzindo efeitos. Aliás, é um aspecto que considero muito positivo, sobre o qual ainda no ano passado eu tive a oportunidade de falar num congresso realizado na Espanha, em Cádiz. Na cidade de Cádiz foi feita a primeira Constituição espanhola, exatamente há 200 anos. E para comemorar isto, eles convidaram juristas da Espanha, mas também da América Latina, da África, especialmente da África do Norte, que foi influenciada pela Espanha. E eu ouvi, prosseguiu Dalmo Dallari, muitos elogios à Constituição brasileira pelo seu caráter democrático, porque ela consagra os direitos humanos, tanto civis e políticos, quanto econômicos, sociais e culturais. E vários, especialmente dos juristas do Norte da África, perguntaram como foi que vocês conseguiram essa Constituição. E uma resposta que eu dei, reiterei, foi por meios pacíficos. Foi através da discussão, através da divulgação de ideias e da efetiva participação do povo por meios institucionais. Isso eu achei muito importante dizer, frisou o professor Dallari, porque eles querem chegar a um resultado desses, mas eles não admitem divergências. Eles praticam muita violência contra quem discorda. E esse não é o caminho. Eu acho que esse é um dos segredos, por assim dizer, do sucesso brasileiro. Nós caminhamos por via pacífica. Houve diálogo, houve divergências, propostas foram feitas, algumas acolhidas, outras não. Mas caminhamos. Assim, um ponto que é muito importante relembrar dentro da sua colocação é que, àquela altura, nós falamos sobre a necessidade de uma Assembleia Constituinte para fazer uma Constituição democrática que fosse o reflexo da vontade do povo. E, entretanto, lideranças políticas nacionais eram muito resistentes a isso, especialmente grupos oligárquicos. E foi então que se colocou uma opção, ou fazer uma Assembleia Constituinte exclusiva, isto é, o povo elegeria Constituinte exclusivamente para fazer a Constituição. Terminada essa tarefa, Esse trabalho acabaria o mandato deles. Mas em oposição a isto, então, esses oligarcas e políticos tradicionais quiseram que se elegesse um Congresso Nacional, incluindo senadores e deputados com poder constituinte. Então fariam uma Constituição e depois continuariam no exercício do mandato. Fecha aspas para as palavras do professor Dalmo Dallari. Prossigo, então. A Assembleia Nacional Constituinte foi composta por 559 parlamentares sob a presidência do deputado Ulisses Guimarães, no estado de São Paulo. Na primeira sessão ordinária, além da eleição do deputado Ulisses Guimarães, que obteve 425 votos contra 69 votos dados ao deputado Lisânias Maciel, do Rio de Janeiro, e 28 votos em branco, ficou decidido que os senadores de 1982 também integrariam o conjunto de constituintes. Os constituintes foram divididos em 8 comissões temáticas e uma comissão de sistematização, sendo que cada uma possuía 3 subcomissões temáticas. As comissões eram compostas dentro da proporcionalidade partidária, tendo sido escolhido para relator-geral o senador Bernardo Cabral, do Amazonas. É digna de nota a decisão de não adotar um anteprojeto, um texto base para o trabalho. O texto seria, como foi, construído a partir dos trabalhos confeccionados pelas 24 subcomissões. Na redação do novo texto constitucional, foi garantida a participação popular por intermédio das audiências públicas e da apresentação de emendas ao projeto base, sistematizado pelo relator, o senador Bernardo Cabral. As emendas populares eram aceitas desde que contassem com mais de 30 mil assinaturas e o apoio de 3 entidades da sociedade civil. Relembrando algumas evoluções trazidas pelo texto constitucional, vale citar o voto facultativo para os jovens a partir dos 16 anos, para os analfabetos e para os maiores de 70 anos, o pagamento de horas extras, de férias remuneradas, a igualdade entre trabalhadores rurais e urbanos, que mais recentemente acabou sendo consagrada aqui pelo Congresso, a proibição de discriminação em desfavor de portadores de necessidades especiais, a jornada de trabalho de 44 horas semanais, a licença maternidade e o direito de greve. À época, pessoas do governo e empresários pediam mudanças no texto, pois julgavam que a ampliação dos direitos sociais fosse capaz de inviabilizar a atividade produtiva do país e aumentasse a crise econômica em que o Brasil estava inserido. Felizmente, essa tese não prosperou, o que enseja o comentário feito pelo professor Dalmo Dallario na Rádio CBN acerca do incremento da participação popular nas grandes decisões do país, conforme transcrevo. E eis de novo as palavras do professor Dalmo. Esse é um ponto sobre o qual tenho um especial cuidado e apreciação, porque eu fui do movimento pela participação popular na Constituinte. Esse movimento nasceu aqui em São Paulo, foi instalado no pátio da Universidade de Direito da Universidade de São Paulo, tradicionais arcadas do Largo de São Francisco, mas depois ele se tornou um movimento nacional. E nós propusemos, então, que a Constituição admitisse o direito do povo de propor projetos de lei, mas a começar pelo direito do povo de propor emendas ao projeto de Constituição. E a Constituinte acolheu essa proposta, e para se ter uma ideia do que isso significa, a Lei Maria da Penha foi de iniciativa popular, não foi iniciativa de deputado e de senador, foi do povo. Assim também a lei da ficha limpa, de iniciativa popular, e isso tudo foi uma conquista durante a Constituinte. Tudo isso contribuiu para que nós tivéssemos, como efetivamente temos, uma Constituição que tem legitimidade democrática indiscutível, porque foi feita com muita participação popular, mas que, além disso, é uma Constituição humanista, que consagra os direitos humanos fundamentais. E deu ainda um passo adiante, porque além de afirmar os direitos, criou mecanismos para que as pessoas possam reivindicar e defender seus direitos. Fecho aspas novamente para as palavras do professor Dalmo de Abreu Dallari. E é bom que se tenha presente a garantia concedida pela Constituição aos direitos dos índios, conforme foi hoje lembrado na Comissão de Direitos Humanos, onde havia a participação de mais de 120 índios e também representantes de quilombolas que ali ressaltaram no diálogo com a presidenta Maria Augusta da FUNAI o artigo 231 da Constituição, que reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Diz ainda claramente no parágrafo 6º do artigo 231 que são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, domínio e a posse das terras indígenas. Hoje, 1º de outubro, data de aprovação do Estatuto do Idoso, comemoramos o seu dia. A Constituição de 1988 garantiu também, pela escrita do artigo 230, o dever de amparo da família, da sociedade e do Estado para com as pessoas idosas, assegurando a participação dos idosos na comunidade e defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Ainda hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, por parecer favorável que dei ao projeto do senador Álvaro Dias, com emendas do senador Paulo Paim e do senador Círio Miranda, foi aprovado a diminuição da idade de 65 para 60 anos, da possibilidade de os idosos utilizarem o transporte coletivo nos municípios e também intermunicipais e interestaduais. Passados 25 anos da promulgação da Constituição Cidadã, alcunha que recebeu do Dr. Ulisses Guimarães, é possível concluir que o seu estabelecimento, carregando democracia atrelada ao respeito aos direitos humanos, foi de fundamental importância para a consolidação dos valores maiores da dignidade da pessoa humana, do pluralismo político, do respeito à vertente social do trabalho e à livre iniciativa, o que se pode resumir num único tópico: valorização da cidadania brasileira. O artigo 3º do texto constitucional é lapidar ao caracterizar que são objetivos da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a da marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. E a respeito deste objetivo colocado no artigo 3º da Constituição, quero registrar mais uma vez a carta que foi enviada ontem à excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff pelos participantes do 2º Colóquio Internacional NUPCI-USP de Invenções Democráticas, Construções da Felicidade, realizado no último final de semana, por 4 dias, ali no Centro de Convenções Rebouças, que reuniu mais de 270 participantes, e todos resolveram escrever uma carta sugerindo à presidenta Dilma a constituição de um grupo de trabalho coordenado pelo professor Paul Singer, secretário de Economia Solidária, para trabalhar em estreita cooperação com os ministros Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social, Marcelo Neri, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, para pensar como será aplicada a Lei 10.835 de 2004, que prevê a instituição por etapas de uma renda básica de cidadania como um direito inalienável de todo cidadão, inclusive dos estrangeiros há 5 anos ou mais residentes no Brasil, a receberem uma renda básica suficiente para atender às suas necessidades vitais como um direito à cidadania e de sermos participantes da riqueza comum de nossa nação. Sobre o que se espera da Constituição para o futuro, é bom ouvir o que nos diz o professor Dalmo de Abreu Dallari. abrindo aspas, essencialmente ela é atual, mas claro, a experiência ensinou muita coisa, e assim eu sou favorável a uma discussão sobre reforma política, mas jamais eu sou ou aceitaria, como alguns chegaram a propor, uma mini constituinte. Não é nada disso. A Constituição está feita, e a própria Constituição prevê caminhos para emendas constitucionais. Então, aquilo que se considerar que deve ser melhorado, que deve ser aperfeiçoado, deve ser feito através de propostas, de uma ampla discussão pública e depois a votação pelo Congresso Nacional. Esse é o desafio que a população espera de nós, que façamos as mudanças constitucionais de fundo, tornando a atuação dos detentores diretos do poder, presidente da República, governadores, prefeitos, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, partidos políticos, cada vez mais transparente aos olhos do cidadão comum. Não é por acaso que tenho defendido aqui como senador, ao longo desses meus anos de parlamentar, a transparência em tempo real das doações recebidas por candidatos e partidos, cuja informação, não tenho dúvidas, deve chegar ao conhecimento do eleitor antes do pleito eleitoral e não, como previsto pela atual legislação, meses após a eleição. Por isso, apresentei o projeto de lei do Senado 280 de 2012, exatamente para instituir a prestação de contas em tempo real pelos candidatos, partidos e coligações durante as campanhas eleitorais. A matéria se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando designação de relator, e eu aguardo que o senador Vital do Rego, presidente da CCJ, possa logo designar o relator. Nessa linha, assinei como primeiro signatário a proposta de emenda à Constituição 280 de 2012, que prevê a realização de eleições diretas internas no âmbito de todos os partidos políticos para a escolha de candidatos aos cargos eletivos. Essa proposta de mudança constitucional é de fundamental importância para assegurar a escolha democrática interna dos que serão os representantes do povo, afastando a política do caciquismo, que tanto mal faz ainda à nossa sociedade. A PEC 280 de 2012 encontra-se na CCJ, também aguardando designação de relator. Como último exemplo, dei entrada ainda no ano de 2005 da PEC 73, que institui o referendo revocatório dos mandatos do presidente da República, do vice-presidente, senadores e deputados federais. O chamado recall precisa ser instituído para possibilitar que o povo avalie o trabalho dos seus representantes ainda durante o exercício do mandato e não somente a cada eleição. Sobre a mudança constitucional que vai permitir o fim do voto secreto nas casas legislativas, desejo externar minha firme intenção de defender a promulgação da PEC número 43 de 2013, já aprovada na Câmara dos Deputados. Esta PEC, querido senador Paulo Paim, tem por finalidade abolir a votação secreta de todas as proposições, conforme indicação de Vossa Excelência, ou de decisões, qualquer tema, qualquer proposição, indicação ou decisão tomada pelos parlamentares, tudo tem que ser feito às claras aqui no Congresso Nacional, pois o eleitorado tem o direito de saber como vota o seu representante em toda e qualquer situação. Não fosse assim, não viveríamos numa democracia representativa tão bem estabelecida pela Constituição Federal de 1988. Por fim, é bom saudar os 25 anos da Constituição Federal. Ela não é e não pode ser apenas uma folha de papel, um livro, mas é sim o pilar central de nossa legislação, que tanta evolução social e econômica tem permitido ao nosso país. É muito bom poder comemorar os 25 anos da nossa Constituição cidadã. Salve a Constituição de 1988. Peço ao senhor presidente que seja inserido na íntegra, com todas as assinaturas até coletadas, a carta à excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, proveniente do resultado do colóquio internacional NUPES-USP mencionado, e que gostaria que pudesse aqui ser inserido na íntegra, já com todas as assinaturas que passam de mais de 170 aqui, mas existe a possibilidade de toda e qualquer pessoa que se interessar poder acessar na minha homepage, que diz http://www.senado.leg.br/Eduardo Suplicy, podem acessar e lerem essa carta na íntegra, e se quiserem apor a sua assinatura, inclusive no sítio eletrônico da página eletrônica da NUPSE, também está ali a possibilidade de as pessoas poderem assinar este papel. Quero, finalmente, senhor presidente, aqui recomendar ao reitor João Gradino Rodas, da USP, que possa atender aos reclamos e observações, reivindicações de todos os estudantes e professores do campus da USP Leste, que tem tido dificuldades, inclusive de problemas ecológicos que ali aconteceram, e é muito importante se resguardar e prover aos estudantes, funcionários e professores da USP Leste de São Paulo, um campus tão importante naquela região de nossa grande metrópole, para que ali possam bem se desenvolver os estudos de administração pública, de administração de empresas e de ciências humanas e todos os demais que lá são objeto de ensino, de pesquisa e desenvolvimento. Muito obrigado, senhor presidente Paulo Paim.